Fala galera, bem-vindos ao Boardcast, o podcast da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar mais ainda da galera e até vir a participar no podcast, nos procurem e entrem também em nosso grupo do WhatsApp. Em nossos podcasts, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos e tabuleiros modernos de forma descontraída e com duração não muito longa por episódio. Então puxe uma cadeira, se junte à jogatina e que rolem os dados. Mas quem somos nós? A Sociedade dos Boards é um grupo sem fins lucrativos de amantes de jogos de tabuleiro que existe desde o final de 2017. Você pode nos achar no Facebook, com um grupo voltado para compras, vendas e trocas de jogos entre jogadores e lojistas, em nossa conta no Instagram, onde postamos fotos de nossas jogatinas, eventos, entre outros. Se quiser estar mais próximo ainda, nos procure e entre em nosso grupo do WhatsApp também. Quem fala com vocês aqui hoje sou eu, Filpa, fundador do grupo da Sociedade dos Boards, e estou com um convidado especial que é nada mais, nada menos, de novo, do que o Rafa. Fala aí, Rafa.
E aí, pessoal, aqui é o Rafael e eu vou estar com vocês e com o Piupa hoje comentando o assunto do nosso broadcast.
O tema de hoje no Boardcast é Terraform Mars, que foi lançado em 2016 pela Freaks Games e foi trazido para o Brasil pela MeepleBR, também em 2016, do designer Jacob Freakselius, com arte de Isaac Freakselius. Iremos comentar juntamente sobre a expansão Prelúdio, que consideramos uma adição fundamental ao jogo base.
Bom, galera, agora dando uma visão geral do tema e do jogo, Terraform Mars é um jogo de 1 a 5 jogadores. O preço dele gira por volta de R$ 200, R$ 250 usado e R$ 370 novo, hoje, na data do podcast. O tema dele é de colonização de Marte, e esse jogo tem uma alta dependência de idioma, é um jogo competitivo e tem como principais mecânicas gestão de recursos, gestão de mão e draft. Como o jogo funciona?
O jogo é dividido em três fases: a fase de receita, projeto e ação. Na fase de receita, você recebe todos os recursos que você tem produção, que podem ser mega crédito, aço, titânio, vegetação, energia e calor. Já na fase de projeto, cada jogador recebe quatro cartas, e você pode jogar com a modalidade de draft ou não, sendo que você vai ter que passar para o coleguinha cartas de projeto e vai receber de outros coleguinhas outras cartas de projeto para você buildar a sua estratégia naquela rodada. E na fase de ação, você tem duas ações. Você pode fazer uma ou as duas ações. Depois que você não tiver mais ações ou não quiser fazer mais nada, efetivamente, você passa a vez e não joga mais durante a rodada. Então todos os jogadores vão ter que passar a vez para você poder jogar de novo. Os jogadores podem comprar cartas, baixar cartas de projeto, realizar ações de cartas já baixadas, elevar níveis de calor, oxigênio e quantidade de oceanos. No final da partida, que ocorre sem número pré-estabelecido de rodadas, o jogador que tiver a maior pontuação, chamada de índice de terraformação, vence a partida.
A gente também vai falar da expansão Prelúdio, onde cada jogador representa uma empresa específica com características e status iniciais diferentes. Existem mais outras expansões, mas nós não vamos abordar neste podcast. E é o seguinte, Terraform Mars, ele traz muitas curiosidades a respeito do planeta. Então, com o intuito de enriquecer um pouquinho o podcast, o Piupa fez uma pesquisa e vai abordar um pouquinho dessas curiosidades que o jogo traz da vida real.
Se vocês entrarem no site da NASA, nasa.gov, verão que há uma aba específica como se fosse um blog, que é atualizado diariamente com os status em tempo real do planeta, como por exemplo a distância de Marte ao Sol. É possível ver inclusive os parâmetros do planeta, como a velocidade da sua órbita, inclinação do planeta, circunferência, volume, densidade, massa, gravidade e os componentes da atmosfera, com uma tabela comparativa dos mesmos dados com o planeta Terra. Marte tem dois satélites naturais, Phobos e Deimos, que inclusive estão presentes no jogo. Embora os locais do jogo não sejam exatamente como na vida real, todos os locais do jogo existem de fato, com os mesmos nomes. Bom, passadas essas informações técnicas sobre o jogo, agora nós vamos adentrar nos componentes, manual e arte. Bom, os componentes são muito bonitos, inclusive com os cubinhos que vem no jogo. A primeira vez que eu peguei na mão, eu achei bem diferente. Eu nunca tinha visto tanto cubinho de tantas cores diferentes, sabe? E tem dourado, prateado e bronzeado, que é usado como uma forma de recursos genéricos. Assim como os cubinhos translúcidos na cor de cada jogador, como o jogo Pandemic. Fica bem temático e futurista, além de ser muito funcional. Na minha opinião, o problema desse jogo, já falando dos componentes, é a necessidade fundamental de um dashboard, porque quando você começa a jogar, você vê que você vai esbarrar ali nos seus recursos, né? Porque você tem um dashboard com a sua. Com basicamente tudo que a sua empresa, né, consegue produzir. E como não tem um dashboard no jogo base, né, que vem junto e tal, é muito ruim. Eu já mesmo confundi recurso, bati a mão, foi para outro canto, sabe? Então, esse é um problema, na minha opinião.
Isso dos cubinhos, vale salientar também que nessas edições mais novas eles estão melhores, mas já tiveram edições antigas que eles descascavam muito fácil, principalmente esses dourados, prateados, bronzeados. Bronzeados, não sei se essa é bem a palavra. E parece que nessa edição isso já está consertado. Isso, dashboard, super concordo contigo. Sem o dashboard pode virar um caos, qualquer batidinha na mesa vira uma bagunça, e eu acho extremamente necessário também. Outra coisa que envolve aí esse item que a gente está discutindo é a arte. Eu não sei o que que você acha, mas eu gosto da arte, mas já vi muita gente reclamando da arte. Mas para mim é uma arte bem funcional, assim, ela passa ali uma sensação de algo mais real mesmo, assim. O que que você acha em relação à arte, assim? Já ouviu comentários negativos, positivos?
Então, vamos lá, sobre a arte. A maioria das pessoas que eu conheço que jogaram Terraforming Mars falam que a arte é horrível.
Cara, eu não
Mas
consigo concordar com isso.
assim, eu acho engraçada a arte. Confesso que a primeira vez que eu peguei a carta na mão, eu falei, nossa, que estranho. Tipo, tem uma carta de cachorro que é literalmente um
É
cachorro
o
que tá na
Pets.
carta. É isso, é tipo, é um cachorro, é um dog. Não é tipo um negocinho mais, como eu posso dizer, tipo um HQ mais desenhado. Não. É um cachorro. Aí eu falei, nossa, que engraçado. Igualzinho o meu cachorro, inclusive.
Talvez o que incomode algumas pessoas é que tem cartas que são animais, né? Tem uma que é pinguim, que é uma promo, tal, que são fotorrealistas mesmo. E já tem outras cartas que, como é um negócio futurista, que de fato não existe, parece mais desenhado. Então acho que essa falta de coerência talvez que incomode alguns, mas para mim, cara, não vejo problema. O que tem um pouco de problema, que tem a ver com a arte, é a iconografia. No começo, cara, a pessoa pode se atrapalhar um pouco lá naquela iconografia lá, né? Aquele lance da bordinha dourada, da bordinha vermelha, que quer dizer um recurso do adversário, esse tipo de coisa, no começo pode
Sim,
atrapalhar.
é, frequentemente quando eu ensino esse jogo para novas pessoas, elas ficam tipo, meu, o que tá acontecendo? O que que essa carta faz? Meu Deus, outro símbolo, meu Deus, eu não sei o que eu faço aqui. Então, no começo o pessoal fica meio perdido mesmo. E para ser bem honesto, aquela carta que vem para auxiliar os jogadores, eu sei lá, eu não acho ela muito, sabe? É,
Péssima,
tipo
player aid
assim,
péssimo, só texto, sem
exatamente.
diversos.
Eu achei meio lixo assim. Nem dou pros jogadores novos, sabe? Então, isso é meio ruim. Outro problema também é o manual ter muito texto e pouca ilustração, né?
Né?
Sendo que os jogadores iniciantes vão ter problemas para recorrer ao manual, sabe?
Você não acha fácil as coisas lá. Não tem nenhum índice assim certinho, pontual, um glossário, nada. Mas assim, é o tipo de jogo que ele não é difícil, ele é fácil, né? Uma vez que você sabe jogar, uma dúvida ou outra pode aparecer. Mas não é aquele jogo pesado que você vai ter que recorrer ao manual várias vezes. Mas o manual podia ser melhor, pra mim
Sim,
podia ser melhor.
podia
Aliás,
ser
já
melhor.
emendando com o que eu falei um pouco antes dos cubinhos que descascavam, existem duas edições, assim, mais de duas, mas tem duas edições bem discrepantes desse jogo. Tem a primeira, que na caixa não tem nenhum logo da Meeple na frente, e a segunda edição, que a Meeple trouxe, tem o logo da Meeple BR na frente da caixa. A primeira edição, cara, ele tinha muita carta com erro de tradução e tudo mais. Essa edição mais nova, inclusive a que eu tenho, eu acho que é a que você tem.
Caraca.
Tá 10/10, assim. 9/10 pra não elogiar muito também, não ficar metido, né? Mas, mas consertaram, assim, grande parte dos erros
pra ali, não dar.
De tradução.
Sim. Eu não sabia, na verdade, que tinha tanto problema essa primeira edição. Eu sabia que haviam alguns, né, problemas ali. Mas não sabiam que era tantos problemas. Caramba, hein? Mancada, hein? Mas pelo menos a segunda tiragem aí veio com tudo acertado, né? Agora falando de tempo de jogo, fator replay e curva de aprendizagem, o que você tem a dizer pra gente, Rafa, na sua opinião?
Cara, um elemento aí que eu acho que pode incomodar alguns jogadores é justamente esse tempo elevado de jogo.
Sim.
Né? Eu mesmo, mano, eu amo Terraforming Mars, né? Eu acho que é meu Eurogame preferido.
Uhum.
E eu jogo muito com a minha namorada.
Certo.
E ela reclama um pouco disso, que o tempo é um pouco longo do jogo, né? Tanto que existe uma variante, né, que veio, se não me engano, com a Prelúdio,
uhum,
que é quando você vai jogar em duas pessoas, até três, né, não tem muito limite. Quem passa o disco do primeiro jogador, né, quem passa o first, mexe ali em algum parâmetro, né, para ver se acelera um pouco. Mas mesmo acelerando um pouco, para algumas pessoas pode ser um jogo um pouco longo, isso pode incomodar um pouquinho aí.
Eu, particularmente, não tenho problemas com jogos demorados, mas essa não é a realidade de todos os jogadores, né? Assim, nós sabemos que muitas pessoas preferem jogos mais rápidos, jogos casuais, jogos que não sejam tão maçantes. Não tô dizendo que o Terraforming Mars é um jogo maçante, um jogo pesadíssimo. Não é, mas também não é um jogo assim, você já jogou Bird? Nunca joguei, bora jogar
ele
um.
Ele é longo, né? Ele é um jogo
longo. Exato. E isso quebra um pouco. Eu já joguei partida de Terraforming que durou, tipo, umas 5 horas. Fácil.
Eu também acho que joguei com 4 pessoas que já chegou por aí também, umas 4 e meia, 5 horas. Principalmente, sim, se são jogadores que estão instigados, que querem jogar, que vão se dedicar, mas não conhecem as cartas. Porque a pessoa vai receber aquelas 4 cartas na mão, ela vai ler cada carta daquela,
sim.
Ela vai ver se aquela carta comba com o jogo dela que já tá na mesa, se não comba. Óbvio, com o tempo de jogo, você vai olhar as 4 cartas, eu conheço, sei se funciona ou não funciona. Mas principalmente no começo, vai ficar bem longo, com ou sem draft, tá? Apesar que pra mim, depois a gente vai entrar no draft, Terraforming sem draft não é o mesmo jogo.
Inclusive, falando no draft que você mencionou agora, a minha primeira partida de Terraforming Mars foi sem o draft, mano. Sério. Depois a gente vai falar disso, né, no final do podcast, que a gente relata as experiências, mas, cara, eu odiei jogar Terraforming Mars. Definitivamente, Terraforming Mars sem draft não é Terraforming Mars. E o draft consiste basicamente em... Todo começo de rodada, os jogadores recebem cartas de projetos e você tem que escolher uma e passar a restante para o jogador à sua direita, e isso é feito 4 vezes, né? E aí, ao passo que no final desse momento, você vai ter 4 cartas diferentes, né, e tal, e você pode comprar. Então isso aumenta muito a sua gama de negociação ali, assim, negociação assim, né, de ver o que você vai fazer, o que você não quer fazer, então...
E até obstruir o adversário, que é muito importante, né?
Sim.
Às vezes você pega a carta que nem é boa pra você, mas que seria melhor ainda pro adversário, né?
Sim, isso tem muito bloco no jogo, né, não tem interação direta, tipo assim, tem, né, que você pode ir lá no...
O mapa, tirar o controlezinho ali de área.
E retirar recursos do adversário também, né?
As cartas laranjas.
Isso, né? As famigeradas, odiadas cartas.
Eu amo aquelas cartas.
Sim, sim. E a curva de aprendizagem do Terraforming Mars, ela é muito alta. Eu diria que é muito alta mesmo. Como o jogo é praticamente guiado pelas cartas, conhecer elas e saber o momento exato de descer cada uma delas faz muita diferença. Curiosamente, as primeiras partidas do Terraforming Mars não costumam agradar a maioria dos jogadores. Inclusive, foi o
que
meu caso. É o seu também, né?
O meu caso também.
Justamente, porque a gente se sente muito perdido. Tipo, meu, essa carta que eu tô na mão, ela é boa, sabe? Você fica pensando, cara, eu não faço ideia. Daí se tu passa pra um cara, o cara fala, meu, não acredito que você passou essa carta pra mim, sabe?
E as cartas têm custo, né? Quem nunca jogou Terraforming e tá ouvindo aí o Boardcast... Essas cartas, você tem ela na mão, mas você não baixa de graça, tem custo.
Sim.
Então tem cartas que custam aí 31 dinheiros e cartas que custam 4. Aí você fala, pô, mas ela é tão mais boa? Não necessariamente, depende do que você tá fazendo.
Sim,
então
sim.
Realmente esse, essa curva, concordo plenamente contigo que é grande.
Sim. Sobre extensões, aplicativos e expansões do Terraform Mars, existem muitas cartas promocionais. Além da expansão Prelúdio, existem outras expansões, que agregam novas mecânicas, mais elementos e mais cartas, que nós não vamos falar aqui nesse episódio. Nós iremos reservar um episódio específico para falar de expansões de outros jogos. Então, hoje vamos focar apenas no Prelúdio, porque nós consideramos ser uma expansão essencial que deveria estar no jogo base, né, Rafa?
Com certeza.
Uma legal de mencionar, pois não altera nada na mecânica do Terraforming, é a Hellas Elysium, recentemente lançada no Brasil, que consiste em dois novos tabuleiros, com novos bônus, novos prêmios e novos marcos, que são basicamente objetivos extras que geram pontuação. E, Rafa, na sua opinião, quais são os jogos similares ao Terraforming Mars em mecânica ou até o tema?
Então, Pilpa, o Terraform Mars é um jogo de engine build espacial, né? Então, existem vários jogos no mercado com tema similar, engine buildings muito bons também. O que eu acho é que tem algumas similaridades, algumas pessoas gostam, outras nem tanto, é o Imperial Settlers, do Ignacy Trzeciak. Eu não vou saber falar o nome do cara, que realmente é muito difícil, mas também é o designer do Robinson Crusoe. A diferença do Imperial Settlers pro Terraforming Mars é que o Imperial Settlers ele não tem lá o um mapa para você popular igual no Terraforming Mars. Mas ele também é um jogo de maquininha de pontos, guiado por cartas, onde essas cartas têm basicamente três funções, que é gerar recursos, dar novos tipos de ações ou gerar bônus passivos. Então, se você gostou do Terraforming Mars em função desse esqueminha de maquininha de pontos, Imperial Settlers ou o State 51, que é o mesmo jogo reimplantado aí num tema pós-apocalíptico, mas só tem lá fora, são boas pedidas.
Nesse bloco 3, nós vamos tratar de experiências, opiniões que nós tivemos sobre o jogo. Então, lança aí, Rafa, o que que você acha? Quais foram suas experiências com Terraform Mars?
Bom, Pilpa, esse bloco aqui é a cerejinha do podcast, né? Que a gente fala bem e
É.
fala mal.
Sim, é
Eu vou
verdade.
começar logo falando mal, que é o seguinte. Apesar de eu adorar, de eu amar mesmo esse jogo, minha primeira experiência, e eu acho que minha segunda, e talvez a terceira, foram horríveis.
O louco.
Justamente por causa daquilo que a gente falou lá no bloco que a gente fala lá dos componentes. Cara, eu não
Sim.
sabia qual carta era boa, qual que valia o investimento, qual que de fato fazia pontuar, né? Porque
Ah,
nesse jogo
perdi.
você fica perdido. Você pontua quando melhora o índice de terraformação, só que algumas cartas pontuam. Aí você não sabe, pô, essa carta é boa, não é? Então, meu, a minha primeira experiência foi ruim. Você comentou
Sim.
que a sua primeira experiência foi sem o draft.
Sim, foi uma merda.
A minha foi já com o draft. E foi ruim
Nossa.
também. Então, eu acho que o Terraform Mars, ele me fez, na verdade, ter uma visão aí mais ampla e educada, digamos assim, com os jogos, que nem sempre a
Sim.
primeira experiência é que fica. Porque hoje, para mim, o meu jogo é 9,9, né? Os pontos do Terraform e a primeira experiência foi horrível, né? Foi melhorando aí com o tempo. E
Sim.
isso eu já vi muita gente comentando, não só você, mas outras pessoas também. E hoje eu vejo como é gostoso jogar esse negócio.
Sim, eu concordo. Igual você já mencionou e eu já mencionei também, minha primeira partida com esse jogo, cara, sério, chegou um ponto do jogo em que eu pensei, meu, essa merda não vai acabar. Tipo, eu não aguento mais jogar isso. Eu tava jogando sem draft, sem a expansão Prelúdio, né? Porque assim, no, já falando, né, ali, né, da experiência barra Prelúdio, né? O Prelúdio ele adiciona cartas de projeto, adiciona cartas de corporação. Ele meio que acelera o jogo ali, né? E
É, que ele
porque.
adiciona justamente as cartas que levam o nome Prelúdio, que são as cartas rosas, né?
Sim, e isso, na minha opinião, deveria ser o jogo base, não deveria ser uma expansão, porque, tipo, na moral, se você começa sem essa expansão, no lixo, é um recurso mais podre possível, entendeu?
Demora, né, para essa maquininha funcionar.
Sim, exato, parece que você tá se arrastando, né? Sua empresa é uma merda mesmo. Aí você tem que, né, enfim, a prelúdio, nossa, sensacional, delicinha. Você bota ali, parceiro, ó, play, um
Sempre aqui
monte de recurso.
no começo você pega lá tantos duas empresas, né, mais quatro prelúdios, aí você tem que montar, né, uma empresa e dois prelúdios, aí você monta ali o que você quer. Então a jogabilidade fica gigante no começo. E eu acho que isso que você falou de parece que o jogo não acaba, é outro critério também que eu demorei para entender do jogo.
Ah,
Que é o seguinte, você tem o jogo de cartas, a gente falou o tempo todo aqui, tem carta, mas ele tem um mapa.
Sim.
Só que esse mapa, cara, principalmente nas primeiras partidas, ele demora pra preencher. Né? Você começa lá, põe uma cidadezinha aqui, uma florestinha ali, uma outra florestinha. E parece que passou 2 horas e meia de jogo e o mapa não cresceu. Aí você vai pensar, nossa, o jogo não tá de se envolver, né? Frustrante. Mas não, né? É que ali nos últimos, sei lá, de 2/3 do jogo pra frente, que ele começa ali a crescer o mapa.
Sim. Né? E eu acho muito legal a sensação de você estar literalmente terraformando Marte, sabe? Botando uma florestinha, botando uma cidade. Aí tu vai lá, bota uma outra cidade num satélite que tem, né? O Phobos que tem como, né? Tipo, eu acho isso muito temático, muito divertido. Eu sou um doente por jogos espaciais. Eu pensei, não tem como Terraform Mars ser um jogo ruim. Mas a minha primeira partida foi uma droga, foi uma droga.
Isso do tema, aliás, é bem legal, porque como o Frixelius, né, o designer, eu acho que ele é professor de química, de ciências, alguma coisa assim, as cartas, elas, obviamente, tá longe de ser real, mas elas têm ali um porquê, né? Você só vai pôr, por exemplo, o pinguim, se a temperatura tá baixa, né? Tem ali algumas limitações que é mega temático também.
Sim, né? Faz sentido.
Você puxar um cometa explodir no planeta, vai, sei lá, vai aumentar a temperatura, matar a vegetação, é bem legal isso.
Sim, sim. Ou, por exemplo, botar uma carta específica lá de árvore, eu acho, que eu não lembro, que tem que estar, o oxigênio tem que estar em mais de tantos por cento, né? Porque, de fato, né, árvores, oxigênio, né? Então, eu acho
super
muito
temático
bom.
Isso. É os triggers, né, das cartas, né? E eles estão ligados com o tema. Isso é bem legal, assim. Você não vai colocar lá o pets, que a gente falou, né? Os cachorrinhos, quando quase não existe água, não existe nada.
É. Então, eu acho, em suma, que a primeira partida, para muitas pessoas, em Terraform Mars, não vai ser top, assim. Nossa, meu Deus, adorei o jogo, quero jogar de novo. Pode ser que aconteça? Pode. Claro que pode, né? Existem exceções. Mas na maior parte das vezes, pelo que eu tenho visto, o pessoal não curtiu, não. Torceu o nariz ali.
Não canta de primeira, né?
É, porque é arte, né? Tem gente que não curte, né? Enfim, uma série de coisas. Mas é um jogo que tem uma curva de aprendizado gostosa, sabe?
Sim, você acaba aprendendo ali a fazer os pontos. Fazer os pontos ali com aqueles. Como é que é? Os símbolos jovianos.
Isso, nossa.
Planetinhas bege. Cara, extremamente forte. Aí alguém na mesa faz e fala. Rapaz, na próxima você já vai ficar atento ali pra tentar fazer ou não deixar, né? Que nem tem combos que usam vegetação, meu, mega blaster fortes.
É, então, tem assim, as bactérias também.
Exatamente. Se você joga na mesa com uns 3 ou 4 jogadores, cara, e todo mundo sabe, o jogo fica super acirrado, é tipo, muito legal.
Sim, muito é muito legal. Bom. É, eu realmente, atualmente, gosto muito, tenho na coleção Terraform com o Prelúdio e tal, eu pimpei o jogo e tal, com coisa 3D, pra mim o jogo é...
Tem isso também, você mesmo fez, né?
É, então, eu imprimi pra mim mesmo, né, coisas 3D do Terraform,
fica
então, essa possibilidade de pimpar o jogo também dá um quê a mais, assim, né, você olhar ali, ó, tô botando uma floresta, você bota uma floresta 3D, você fala, nossa, meu Deus do céu.
Puxa, então, até mais o tema, né?
Sim, sim, exatamente.
Coloca aquela trilhazinha sonora no fundo, igual a gente tá ouvindo agora, você pimpa o jogo, né? Na hora que você joga uma carta, você fala o que você tá baixando, né? Ó, tô baixando isso aqui, eu tô baixando essa carta aqui que vai puxar o meteoro tal, meu, fica sensacional.
E a ideia do jogo em si é genial, né? Porque é basicamente o quê? A humanidade chegou num ponto em que resolvem terraformar Marte. Aí várias empresas ali estão com o mesmo interesse, você assume o controle de uma, pega uns projetos ali e fala, meu, vou terraformar Marte, entendeu? Então isso, tipo assim, na real, meio que pode até acontecer na nossa vida real, né? Querendo ou não ali, né?
Daqui uns 1000 anos, né?
É, eu não sei, né? Eu deixo aí pros que manjam mais o assunto, né? Mas eu acho sensacional a possibilidade disso acontecer algum dia e ser abordada num jogo de tabuleiro, sabe? Onde você tem que gerenciar recursos, sabe? Fazer as coisas certinhas ali, porque, meu, se você não fizer os projetos de uma forma em que você não tá gerenciando bem, tu vai quebrar, sua empresa vai quebrar. Todo mundo produzindo e você ali, ó. Só olhando a galera produzir.
Você tocou num ponto muito legal, que o jogo é competitivo, mas ele puxa essa cooperatividade que existe mais ou menos no mundo real entre as empresas, né? Porque no final de contas o que vai encerrar o jogo é que todo mundo conseguiu terraformar. Ou seja, cada empresa fez sua parte. Agora vamos ver quem é o rei do negócio. Quem é o rei da cocada.
Sim.
Isso é bem legal também. É uma forma diferente do jogo funcionar, aliás, né? A gente está acostumado com jogos que ou são em rodadas, ou alguém faz alguma coisa específica e puxa o final do jogo. E esse meio que tá todo mundo colaborando, né? E fica bem claro isso na pontuação lá no índice de terraformação, quem é que tá colaborando mais, que é realmente quem fez mais pontos. Sim. Né? Até contar ali a pontuação final das cartas.
Inclusive, esse jogo, na minha opinião, é um jogo que tem uma sorte relativamente baixa. Porque, embora você receba cartas aleatórias na sua mão de projeto, você vai conseguir passar cartas que você não quer para outros jogadores e vai acabar recebendo outras cartas de outros jogadores. Então você vai ter uma chance muito grande de segurar cartas que realmente fazem parte do seu interesse, né? Então você consegue mitigar ali a sorte. Tipo, ah, por exemplo, a minha empresa é boa em titânio. Show. O que eu vou fazer? Pegar carta de projeto de titânio. Isso, exatamente. Vou aumentar minha produção, eu vou combar em cima disso. É um jogo de combo, sabe? Não adianta eu querer fazer tudo. Meu, eu quero ser muito bom em Mega Crédito, muito bom em energia, muito bom em titânio. Não, não vai rolar, sabe? Pode ser que numa sorte muito grande você tenha muito recurso e tal, mas não é o que acontece. O cara foca ali, ó, numa build e vai embora, sabe? Tipo, meu, eu sou muito bom em titânio. Carta de titânio, carta de titânio. Então, tem isso, né? Você consegue mitigar a sorte ali e tal, e jogar na hora certa, né? Não adianta descer carta de projeto que não faz o menor sentido você usar ele naquele momento do jogo, né?
É, o jogo ele pontua sempre de uma forma bem equilibrada, eu acho, né? Você consegue focar a pontuação lá em pontuação de cartas, ou até na pontuação do controle do mapa, né? Que na hora de que a gente falou como é que o jogo funciona, a gente acaba tendo que falar bem superficial, não dá pra explicar direito até em função do tempo. Mas que nem, se você tiver uma cidade, cada cidade dá um ponto. E cada se tiver uma cidade, a cidade dá um ponto para cada floresta adjacente, né? Sim. Então você consegue pontuar muito por ali. Então o jogo tem vários caminhos ali para se pontuar. Isso é bem legal. E para mim, você comentou do draft, cara, o draft é essencial. Podem reclamar que o tempo demora, podem falar que só muda 0,03%
depois. É, isso agora.
É outro jogo. O fato de você escolher a carta e ter que abrir mão das outras. Porque assim, uma coisa é quando você compra quatro cartas e você olha as cartas e fala, ah, é da hora, não é. Lascou, não lascou. Outra coisa é quando você pega quatro cartas, vem duas cartas que você fala, nossa, é muito boa. E você é obrigado a dar essa carta muito boa pro colega. Rapaz, isso aí é impagável. Cada começo de turno dá uma emoçãozinha assim do que vai vir pra tua mão.
Dá uma raiva, né? Passar aquelas cartinhas boas.
Dá uma raiva
boas.
Também.
É, e essa parte geralmente demora um pouco, porque o pessoal fica fritando, né? Nossa, meu Deus, que carta eu passo, não sei o quê.
Mas nessa hora que você olha... É legal também você olhar a cara de quem tá te passando a carta. Porque você vê que tem gente que não quer passar, não quer soltar aquela carta. Olha pra você com raiva.
Sim, aí o cara fala, meu...
Você vai pegar aquela carta.
Sim, aí às vezes você fala, meu, será que ele vai perceber que essa carta é boa pra ele? Às vezes o cara tá distraído ali, né, não sei o quê. Aí o cara deixa passar embora também, aí perdeu, entendeu? Existe, aconteceu.
Eu particularmente adoro draft, tá? Notre Dame, Bunny Kingdom, até Sushi Go, que é super simples, eu acho muito legal. Eu acho que no Terraform ele foi feito pra ser jogado com draft. Não sei porque, inclusive, o designer colocou o draft como uma variante no manual. Né? Se você vai no manual, o draft é a variante, não é oficial. Não sei, mas pra mim, Terraform é com draft.
Sim. Vale comentar também que o jogo tem um modo solo, né? Que inclusive é muito bom. Eu cheguei a jogar umas três partidas ali no modo solo pra pegar as regras melhor. E bom, eu honestamente achei que funciona. Tipo assim, ah, tô fazendo nada, quero aprender um pouco mais das regras, ou até passar um tempo. Funciona. O que você acha, Rafa?
Cara, eu gosto muito do jogo solo, joguei bastante. Apesar de tirar o Take That, né? Porque você tira aquelas cartinhas do Take That, porque também não tem outro jogador pra ter o Take That. Eu acho que é muito legal. Com a Prelúdio fica mais legal ainda, porque aí você vai ter inícios diferentes, né? Começos diferentes. Meu, eu acho muito legal o modo solo do Terraform Mars.
Boa. Eu vou falar dos pontos fortes de Terraform Mars. Ele é altamente temático, componentes de alta qualidade e muito bonito. possibilidade de você customizar em 3D, igual eu fiz, e você realmente se sente ali no jogo em que você realmente está comandando uma empresa, está em crescente, você sente ali que no, do meio para o fim você está ficando maior, mais forte, sabe? Então eu acho que isso é muito legal. Ah, eu tô ali controlando uma empresa, eu consigo aumentar os meus recursos, eu consigo ir lá e prejudicar a outra empresa com tirando recurso, bloqueando, colocando construção onde ele gostaria de colocar, em que isso fica evidente durante o jogo, né? Então eu acho que tudo isso corrobora para que Terraform Mars seja um excelente jogo, que é, na minha opinião.
Muito bem, Pilpa. E os pontos fracos, que a gente chegou aqui no consenso, são... Primeiro, ele pode ser um jogo um pouco longo para alguns jogadores. Principalmente se você jogar com uma mesa muito cheia, 4, 5 jogadores. Outra coisa, ele tem uma curva de aprendizado muito grande, já que você depende muito das cartas. O deck de cartas, a quantidade de cartas é bem grande, então demora um pouco para você entender aí como fazer a sua maquininha funcionar direito. Porém, em regras, ele é bem simples. E outro ponto fraco também, que não é necessariamente culpa do jogo, mas da editora, para dar aquela cutucada, é que as primeiras edições vieram com muitos erros de tradução, porém foram consertados nas últimas edições.
Bom, galera, esse foi Terraform Mars com a expansão Prelúdio e a nossa opinião sobre o jogo. Lembrem de procurar nas redes sociais por Sociedade dos Birds, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse em juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procure. Birdcast, o podcast da Sociedade dos Birds, fica por aqui.
Falou!
Sorte nos dados, galera, e usem álcool em gel.